Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer conversar aqui com os ouvintes da CBN, porque eu estava bem ansiosa para esse tema que nós vamos tratar agora. Marcelo, qual que é mesmo?
Isso mesmo. Nós vamos falar neste bloco sobre quiet cracking. Você já ouviu esse termo, essa expressão? É um fenômeno silencioso, assim podemos colocar, que tem prejudicado a produtividade e o engajamento. E não é somente no mundo corporativo, em outras realidades também do mercado de trabalho e da produtividade, isso tem sido bem presente, principalmente após essas mudanças culturais, comportamentais e sociais atreladas ao que é produtividade no ambiente de trabalho. E para falar sobre este assunto, recebemos aqui com muita satisfação o Ronaldo Reis, ele que já atua na área de gestão de recursos humanos há mais de 20 anos, como consultor, psicólogo organizacional, também palestrante nas áreas de liderança e de desenvolvimento comportamental e também professor universitário. Ronaldo, bem-vindo à CBN, bom dia!
Legal, obrigado Marcelo, bom dia Letícia, a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Parabenizar pelo programa e pelo espaço, né, para falar sobre pessoas, sobre liderança, mundo corporativo. Então, é muito importante falar sobre esse tema.
Ronaldo, antes da gente destacar, Marcelo, tem que falar que ele é ouvinte da CBN.
Sim, ouvinte da CBN.
Ele chegou aqui e já falou pra gente.
Pessoal, um dia de ouvinte e agora também aqui com o nosso convidado, nosso entrevistado. Legal. Ronaldo, vamos então abrir a nossa entrevista, claro, conceituando, posicionando esse tema para a nossa audiência. O que é o quiet cracking?
Perfeito. Bom, esses termos, né, americanizados, digamos dessa forma, resumidamente, você falou muito bem, Marcelo, que tem a ver com o silêncio, né? Mas eu gostaria de dar dois passos aqui atrás para poder falar da família quiet, né? Então, além do quiet cracking, né, que é o que está mais em voga, mas antes disso, nós também sofremos pelo, e ainda isso está evidente no mundo corporativo, do quiet quitting, que é um comportamento silencioso dentro das organizações, onde o profissional, e aí é muito bom colocar alguns pontos, né, que obviamente a gente não pode totalizar, são todos que têm esse comportamento, né, mas é onde o profissional ele faz as entregas, mas daquilo que é o mínimo, né, quer dizer, não há uma extrapolação da expectativa por parte da empresa, então ele faz ali aquilo que ele entende que é o mínimo dentro do seu trabalho. Então a gente fala do quiet quitting, né. E aí na tradução livre, né, é demissão silenciosa, mas olha só, não que vai acontecer a demissão naquele momento, mas é uma construção da saída desse colaborador da organização, né? E aí nós temos também o quiet ambitions, né, que aí tem a ver com ambição, mas é uma construção de um crescimento dentro da empresa, mas daquilo que o profissional entende que é saudável, né? Por muito tempo se falava, né, a gente fala sobre gerações, mas havia alguns comportamentos das gerações anteriores profissionais que para crescer, né, dentro de uma carreira se precisava fazer muito, né, assim, muito no sentido assim, de horas extras extenuantes, né, de uma dedicação exacerbada em relação ao trabalho. E o Quiet Ambitions ele vem para dizer, olha, eu quero crescer sim na carreira, eu quero me desenvolver, porém eu vou fazer isso de forma saudável, eu vou equilibrar vida profissional, eu vou equilibrar minha vida pessoal, para que quando eu chegar naquele cargo desejado, eu veja isso de uma forma positiva. Não uma forma onde eu perdi muitas coisas para chegar naquele cargo. Então, é um processo de desenvolvimento, mas baseado naquilo que o profissional entende que é sadio para chegar a um cargo, né? E aí, um outro, né, digamos, um outro comportamento, que é o quiet firing, né? Que é quando a empresa, isso também acontece do outro lado, né? Quando a empresa ela trata, né, o colaborador ou constrói algumas situações, fazendo com que aos poucos ele mesmo vai se desligando da empresa e toma a decisão de saída da empresa, né? Então, exemplos disso, né, Ronaldo? Então, pode ser uma questão de mudança de horário, onde esse colaborador, de repente, não consiga, né, se adaptar ao horário, mudança de função, ou seja, vai criando alguns mecanismos para que o colaborador decida na saída. Então, eu não quero permanecer mais com esse colaborador, mas eu não vou fazer a demissão. Então, eu crio, né, algumas situações para que ele vá se desengajando até que ele peça a demissão. E aí, dentro dessa família, né, do quiet, né, que é essa questão silenciosa, aí nós vemos agora esse movimento do quiet cracking, né, que é o desengajamento. Essa palavra ficou muito em voga, né, que é o desengajar-se do ambiente que você está inserido. Mas, em resumo, o que eu diria, né? Sempre falo nas empresas, nos treinamentos, né? Eu acredito que tudo isso já existia, né? Como outras situações que a gente vê hoje, né? A questão agora é que as questões são mais em proporção, elas ficam mais claras para as pessoas, né? E que é positivo, de certa forma, que a gente precisa olhar para isso, né? E por que é silencioso? Porque são atitudes e comportamentos que as pessoas não falam, e que está ali. Eu vejo que está, mas a gente não fala sobre isso. Então, acho que é muito movimento também da empresa e das duas partes, né, trazer para a mesa aquilo que está em desconforto. Mas acho que, resumidamente, o quiet nessa família cheia de letrinhas é isso. É um comportamento silencioso, né, de ambas as partes, tanto do colaborador quanto da parte da empresa.
Alguns dados aqui, até para quem está nos acompanhando, e tem a dimensão do que é essa questão do desengajamento. De acordo com o relatório da Gallup, apenas um em cada cinco profissionais no mundo se sente realmente engajado. E esse cenário, esse panorama, traz um impacto financeiro expressivo. Mais de 400 bilhões para a economia global. Nesse sentido, Ronaldo, com base nas tuas explicações do que é esse conceito, essa terminologia, e olhando para esse número de que apenas um em cada cinco profissionais no mundo se sente realmente engajado, é possível, então, traçar um diagnóstico para se chegar às causas do porquê esse desengajamento acontece?
Sim. Marcelo, é um número... Assim, parece pouco, mas é muito, né? Vamos pensar assim, de repente uma empresa com 10 colaboradores, estamos falando praticamente aí, praticamente 2 colaboradores dentro dessa estimativa que não está de fato engajado com a empresa. Eu diria que sim, há formas, né, de você rever ou reconstruir esse engajamento. Eu entendo, Letícia e Marcelo, que nenhum profissional ele sai de sua casa para não fazer nada. Eu vou usar esse termo mais simplório assim, né? Acho que cada um ele tem um objetivo, né? Embora não esteja claro, né? E o dono da empresa, o empresário, ele também constrói. Eu sempre costumo dizer que o empresário é aquele que tem um sonho e ele compartilha esse sonho com mais pessoas, porque ele precisa das pessoas para dar seguimento a esse sonho e multiplicar esse sonho. Então, acho que de ambas as partes há boas intenções, né? Acho que o que precisa para reduzir, Marcelo, esse número é de ambas as partes buscar uma conversa e um equilíbrio. Mas como isso, Ronaldo? Bom, primeiro é entender assim, quais são as expectativas, né? Eu vejo assim, por parte da empresa e por parte do colaborador. E aí eu vou pincelar algumas questões aqui que eu vejo que são importantes. Por exemplo, desde o processo da contratação desse profissional, né? Então, ok, e hoje a gente vê, já ouvi aqui no algumas entrevistas falando sobre essa dificuldade de contratação, né? Cascavel sempre está aí com acima de 1.000 vagas para contratar. Eu vi semana passada um empresário comentando que ele precisou fechar uma das filiais, porque ele não consegue, então já está nesse patamar. É uma preocupação em relação aos estrangeiros, com a possibilidade até de retorno. Enfim, esse cenário ele é desafiador. Então, ok, então eu preciso contratar. Mas qual é o profissional que eu quero trazer para a minha empresa, né? Quais são as características desse profissional, né? Quais são as competências, porque às vezes no afoito da contratação, isso não é observado, né? Essas características. E aí também, ouvir esse candidato no sentido assim, olha, o que você busca, né, no novo trabalho? E aí, acho que resumidamente, seria um alinhamento de expectativas, né? O que a empresa espera e o que esse colaborador também espera da empresa.
Não. Pelo que você está narrando aqui pra gente, a gente fala de problemas antigos, né, que acontecem já há algum tempo, com recorrência, Porque quando você narra situações, eu me lembro, o nosso ouvinte se lembra de situações semelhantes que já viveu, que algum colega viveu. Então, nós estamos falando de algo que acontece com frequência e que é permanente. Talvez os nomes sejam novos, os termos ainda soem novos aos nossos ouvidos, como você bem falou, são termos que vêm de uma outra língua, mas nós temos esse problema. Então, se nós olharmos agora, vamos olhar um pouquinho mais especificamente para o quiet cracking. Ali, a gente olha um silêncio que, apesar de muitas vezes o funcionário pensar, não, mas é só eu que estou me sentindo assim. O impacto desse sentimento leva a uma posição e essa posição prejudica a produtividade daquela empresa. Então, quando a gente... muitas vezes eu falo de um sentimento que parece, não, mas isso aqui é só meu, né? Mas o impacto desse meu no todo, é muito sério isso.
Perfeito, nas relações, porque dentro de uma empresa, as relações não só entre os pares, né, ou o líder, ou o dono da empresa, mas também com os clientes. Então, perfeito, são situações que já aconteciam, hoje é uma proporção maior. E veja, quando eu mencionei a questão, por exemplo, da contratação, é para que desde o processo da entrada desse profissional, ocorra um alinhamento para que haja essa abertura para a comunicação. Porque se a gente está falando de silêncio, então eu preciso de espaço para fala. Né? Eu preciso dizer para o meu líder, para o dono da empresa, aquilo que não está legal. Né? Aquilo que, de repente, o quê, Ronaldo? Pode ser uma questão de horário, pode ser uma questão das atividades. Né? E da parte também do empresário, do líder, ter esse espaço para poder conversar com o colaborador e ter esse feedback. Né? Olha, o que está bom aqui na nossa empresa, o que você entende que precisa melhorar. Ou seja, acho que de ambas as partes ter um espaço de uma comunicação e um feedback para que isso seja externalizado e não fique em silêncio, né, acarretando essa saída, né, ou por decisão do colaborador ou por decisão da empresa. Então, e obviamente também, eu gosto de falar, Marcela Letícia, do seguinte, assim, ó, acho que precisa ter a questão das responsabilidades, né? Assim, porque a empresa, ela, enfim, ela precisa ter resultado, ela precisa ter os resultados financeiros. E aí, qual é a responsabilidade? Porque muitas questões que ocorrem com o indivíduo dentro da empresa é pessoal, né? Porque lá atrás nós falávamos muito da questão do o separar as coisas. Eu me lembro quando comecei a trabalhar, Marcelo, assim, trabalhar em registro, né? E aí nós estamos falando de alguns anos atrás, lá de 1900 ali, mas aí nós não tínhamos esse espaço. Mas tinha uma questão muito interessante, que assim, do separar as coisas. Mas aí precisa separar os problemas pessoais dos profissionais. Isso nunca funcionou, e muito menos nos dias de hoje. Mas, por outro lado, é importante que o profissional também faça alguma reflexão. Por exemplo, olha, eu não estou engajado, eu saio de casa com um sentimento, sabe, de puxa, mas eu preciso ir lá, mas eu preciso ir porque eu tenho as minhas responsabilidades. Vai fazer uma reflexão, mas o que, que de fato faz com que você tenha esse sentimento? Sabe essa questão de olhar para si mesmo? O que seria interessante? Eu vejo que eu poderia fazer uma outra coisa. Né? Por exemplo, eu trabalho no administrativo, mas olha, eu gosto de pessoas. Então, por que você não pode, então, conversar com o seu líder gestor dizendo, olha, teria uma outra oportunidade em outra área? Porque, às vezes, não é a questão da empresa em si. Às vezes, é onde que você está posicionado. Né? E a questão do empresário também tem essa percepção. Né? Será que esse colaborador ele começou tão bem aqui na empresa e agora a produtividade caiu, o engajamento caiu? O que será que pode ter acontecido? Né? Porque sempre há um motivo. Né? A mudança de comportamento ela não acontece sem ter um motivo. Então, esse olhar é importante.
Esse motivo, né, Ronaldo? É esse motivo silencioso, né? Isso. Esse motivo que fica ali quietinho e que muitas vezes o colaborador tem medo de falar, que ele não sabe a reação de quem vai ouvir, né? E às vezes o empresário tem medo de perguntar, porque também não sabe o que
vai acontecer. Às vezes talvez nem o colaborador ele tenha total consciência do que é o motivo.
Perfeito.
Exatamente, porque ele está tão no modo automático, que ele não se deu conta, não é?
Olha, e um dos pilares, né, do quiet cracking é justamente isso. A falta também desse autoconhecimento, sabe? De entender o porquê que está sentindo, né, esse desengajamento, esse sentimento de não pertencimento, né? Então, provocar isso é importante. Eu diria assim, um pilar comunicação, e dentro do comunicação, vamos lá já para a parte de resolver, né? Acho que é importante, né? Como que eu resolvo? Eu percebo que a minha equipe está desengajada, que a produtividade caiu. Digo, olha, primeiro, de maneira muito sincera, eu gosto muito dessa ideia. Eu trago para a mesa para conversar, sabe? Sabe, olho no olho, né? Ele disse, Marcelo, assim, olho no olho, olha, como é que você está? Porque eu quero que você fique bem, porque acho que nenhuma razão o empresário ou líder quer que o colaborador fique mal na empresa, né? Então, dá esse espaço para conversa, determina um plano de ação, né? De repente, é o horário, né? É o posto de trabalho que você está, é o equipamento, é a forma da gente trabalhar. Esse líder, esse dono de empresa também, né? Falar também das suas angústias, né? Das suas frustrações em relação a que está sendo entregue, né? Olha, eu esperava um pouco mais de ti, né? Aquilo que nós combinamos não está sendo feito. Enfim, acho que daqui a pouco vai caminhar para uma saída de fato, mas que seja uma saída consciente, né? Olha, nós fizemos todas as tentativas possíveis, mas não foi, a gente não conseguiu avançar. Mas houve essa tentativa. Eu vejo que é mais sadio do que, não sei se é essa terminologia, mas mais assertivo, digamos, do que de repente perder esse profissional e sair da empresa sem saber ao certo o porquê. Né?
Exatamente.
E aí você pode estar cometendo o mesmo erro, contrata outra pessoa, repete.
E né? Até porque, né, Ronaldo, quando o problema não é, não se fala sobre ele, eu percebo que há muitas suposições, né? Não, a gente fica supondo. Eu fico imaginando que se eu falar isso vai acontecer aquilo, às vezes não é nada daquilo, né, de ambas as partes. Porque a gente vê que tem algo errado e é natural querermos explicações, né, Marcelo? E aí eu começo a criar explicações de algo que às vezes nem é real, nem é exatamente aquilo que está acontecendo, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, o que você vê mais na sua experiência do dia a dia? Porque a gente tem falado que baixa a produtividade. Esse sentimento silencioso, por que que ele impacta? Esse funcionário vai deixar de fazer? Vai deixar de dar a excelência?
Sim. A diferença do quiet quitting, que é fazer o mínimo, esse de fato, o quiet quitting, ele vai reduzindo a capacidade de entrega mesmo. Porque ele não é só uma questão externa, mas também biológica, né? Por que que eu digo biológico? Porque, e aí nós falamos da questão estrutura cerebral, mas há uma questão também, que a gente fala, por exemplo, da amígdala, né? Eu sei que daí daqui a pouco daria outra entrevista. Mas ele pode entrar em um processo de alerta, de medo e receio, né? Porque, como o próprio Marcelo disse, como ele não, muitas vezes não sabe ao certo o que que é essa angústia, né? O próprio sistema, né, biológico, ele decai em relação à produtividade, relacionamento, coloca-se em posição de alerta. Eu me lembro de uma pesquisa também da Gallup, que falava sobre essa questão de produtividade, por exemplo, mais sobre a liderança, mas está dentro desse contexto. Quando o indivíduo se sente não pertencente ou com a liderança autoritária, a produtividade é baixa porque ele fica sempre alerta, né? Qual o sentido? Por exemplo, olha, será que eu estou fazendo o trabalho direito? Será que amanhã ou depois não irão me chamar, né, para uma conversa, até mesmo uma demissão? Então ele está sempre em alerta. E essa energia que poderia ser para a produtividade, ela acaba sendo canalizada por esse sentimento de que alguma coisa não está correta, né? Então, quando a gente fala em produtividade, muitas vezes não é porque não quer fazer, é porque não tem a energia, sabe? Não tem a disposição física e mental para poder fazer também. E aí a gente vai entrar em outro cerne, que é a questão de burnout, enfim, de outras questões. Mas até agora, né, com a questão da lei complementar, da NR1, que fala sobre essa questão da saúde mental, e aí, né, Marcelo, Letícia, tem algumas questões assim que fala, poxa, mas aí o empresário vai ficar com essa responsabilidade de cuidar em relação à saúde mental. Aqui, né, eu vejo que algumas questões, de fato, são bem distorcidas, assim, né, olhando daquilo que eu tenho de experiência. Mas a discussão, ela é válida, né, no sentido porque se essa pessoa não estiver bem, pegando esse link que eu estava falando sobre a questão de produtividade, ela não vai entregar aquilo que a empresa espera, né, daquilo que é necessário. Então é importante discutir. Mas fechando, né, Letícia, é isso mesmo, quer dizer, criar canais de comunicação, de fala, né, assim, olha, o que que não está bem e assim, e o que que nós vamos fazer para melhorar isso, né, criar alguns caminhos, né? E E a empresa também estruturar alguns programas, né? Porque eu penso que isso não vai mudar, né? Porque a cada tempo vem outras situações. Então, eu preciso criar na empresa formas de que ela seja atrativa e que seja um ambiente para que as pessoas que aqui chegarem, que lá chegarem, possa de fato, pelo menos ter uma oportunidade de engajamento, que a decisão vai ser delas também, né? Assim, a empresa pode ter o cenário, o melhor cenário, mas a decisão é do profissional dizer, não, legal, eu gosto daqui. Olha, eu já ouvi tantos depoimentos, né? Me veio um agora, de uma profissional, ela, no final do treinamento, ela disse, e aí até um termômetro, né? Às vezes eu falo no treinamento, quando a pessoa vem e dá um feedback. Ela comentou assim, Ronaldo, eu gosto tanto de trabalhar aqui, porque aqui foi onde eu realizei meus sonhos, aqui eu gosto porque as relações são boas, etc. Então, assim, eu li os olhos dela, assim, de fato, os olhos falavam aquela expressão. Mas aí veja, ela encontrou um lugar, vou usar um termo aqui, né, para se chamar de seu, no sentido que o ambiente também foi favorável, né? Então criar esse ambiente, aí nós vai entrar dentro da marca empregadora, ele é importante também, né, nesse sentido. Quer dizer, eu uso uma metáfora que é, eu preciso preparar o jardim, né, para as borboletas se assentarem. O que a minha empresa oferta, né? Porque até, e aí é uma estratégia interessante, porque eu também posso, então, entender qual é o profissional que eu quero na minha empresa, já que eu estou ofertando um ambiente, né? Se eu quero um bom profissional, a minha empresa também precisa ser uma melhor opção para esse profissional, já que hoje ele também escolhe a empresa na qual ele quer...
Né? A expectativa tem que ser condizente com a realidade.
Perfeito. Não pode ser incoerente.
Ronaldo, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado a você, Marcelo, Letícia, a todos que nos acompanharam.